encontro agora com algumas pessoas aqui no nosso estúdio, onde vamos ter toda a questão de um diálogo, mas antes, deixa um abraço aqui pro pessoal que tem acompanhado online a nossa programação. Pessoal em Tuberá tá acompanhando online. Deixa eu deixar um abraço aqui especial para o Vinícius. Vinícius está acompanhando aí a nossa programação em Tuberá. Um abraço, tá certo? Estamos aqui no estúdio da Rádio Líder com um lajista muito querido pela nossa população. Vamos bater um papo com ele nesse momento. Ele que foi eleito em 2006, o aluno destaque aqui da nossa cidade e ganhou uma bolsa do ProUni para cursar enfermagem em Salvador. Você já sabe quem é ele? Ele também passou na residência em nefrologia na USP de São Paulo, sendo que só tinha duas vagas, para todo o Brasil. E aí, você já sabe quem é? Tem mais uma dica. Ele coordenou o serviço de nefrologia no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, e foi professor convidado da UNEB também em Salvador. E foi preceptor da Unijorge. E agora passou no concurso e vai morar em João Pessoa. E aí? Você já tem a noção de quem seja? Se você ainda não tem, você vai acertar agora. A mãe dele faz a cocada mais gostosa da cidade. E aí, já sabe? Tô falando de Lucas Pereira, seu Kiko Nunes.
Muito boa tarde para você, Danilo. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Líder FM. Uma referência muito grande em nosso município em saber que no lado educacional essa semente conseguiu germinar um sucesso muito grande, no qual quero parabenizar todos os professores das redes sociais, da nossa rede aqui municipal de educação, rede também estadual da minha educação, no qual soube lapidar essa pedra bruta e conseguiu tirar um brilho de uma estrela. E hoje é uma referência muito grande, um prazer estar aqui na equipe da Rádio Líder FM, ou seja, participar do programa Líder News, fez um trabalho de manhã, um esclarecimento de manhã, pela manhã, e agora a gente arrematar tudo que colhemos em busca de conhecimento dos trabalhos desse grande profissional que é o Lucas Pereira, como sempre, levando o nome do nosso município ao nosso Brasil. Lucas, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Kiko. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês, conversando um pouco aí com vocês e com a comunidade lajista que nos ouve nesse momento. Pela manhã, rapaz, já nas ruas as pessoas já parabenizavam pelo discurso, foi bem legal, viu? Fiquei super feliz, já nem imaginava assim, o tamanho da repercussão. Mas assim, que bom que as pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos que falaram comigo, concordam com o que foi dito e sentem também a mesma necessidade, né, de tentarmos mudar esse perfil dos jovens da nossa população.
Tá certo. Lucas, boa tarde. Como você resumiria toda essa sua trajetória?
Eu resumiria utilizando 5 palavras, palavras-chave mesmo, né? A confiança, né, nos meus objetivos. Preciso confiar em você para você poder dar os primeiros passos. O sonho, sem sonhos nós não somos nada. É preciso sonhar, idealizar, para a gente poder tentar atingir esses objetivos. A solidariedade foi outro eixo, outra palavra-chave que resumiria a minha trajetória, pois eu sou um jovem que fui bastante ajudado. Eu recebi ajuda da minha mãe, principalmente, dos meus vizinhos, professores, amigos. Então, assim, eu costumo brincar, né? Até coloquei no meu convite de formatura que eu sou um jovem que... eu sou a soma de todos os meus vizinhos que me ajudaram, dos professores que contribuíram, do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares. E, como outra palavra, chave, eu gostaria de dizer que a humildade também é um ponto de sucesso. Quanto mais degraus nós subirmos, mais humildes nós temos a obrigação de sermos, certo? Porque eu vejo pessoas que, porque conquistaram determinado espaço dentro da sociedade, determinadas mudanças de níveis sociais, mas que em contrapartida se tornaram pessoas arrogantes, pessoas prepotentes e que hoje não dão as mãos para as pessoas que mais precisam. Então a gente precisa fortalecer esse ponto. Então, para resumir a minha história, né, eu até já contei isso aqui pela manhã, é preciso dizer que eu sou filho de Nice, uma mulher simples, daqui da cidade de Laje, que durante a sua vida jovem, ela trabalhou quebrando pedras aqui entre Laje e Mutuípe, depois seguiu para Salvador, trabalhou como empregada doméstica em algumas casas de família, e já finalizando a vida, né, 30, 40 anos, quando adulto jovem, ela volta para Laje com o sonho de ter um filho. E não conseguia engravidar, fez campanha na igreja e tudo mais. E eu cheguei a vir ao mundo. É uma pena, de fato, eu não ter nascido aqui em Laje, porque ela foi para o hospital e disseram que eu não estava no momento. Então, o que foi que ele fez? Foi para em Mutuípe. Então, eu sou mutuipense de nascença, mas cresci aqui em Laje. E é uma pena, é uma infelicidade não ter nascido aqui. Mas então, vamos lá. Depois que isso aconteceu, né, eu cresci aqui como qualquer criança pobre da comunidade, acabei estudando nas escolas públicas do ensino daqui na cidade, no Mário Augusto Teixeira de Freitas, na Escola Estadual Maria Sampaio de Almeida, onde eu fiz ensino fundamental, e por fim no Juvenília, onde eu cursei o ensino médio. E cada escola dessa teve um momento de importância na minha vida, né? Foram três momentos: o momento da infância, o momento da pré-adolescência e o momento da adolescência. E foram nessas escolas que eu tracei as minhas bases, que eu criei condições para poder lutar por um futuro mais digno, um futuro honesto, acima de tudo, né? E, como eu já falei de manhã aqui, por incrível que pareça, quando um professor ele está numa sala de aula, ele tem o dom de construir sonhos junto com os alunos, como também ele tem o dom de poder destruir esses sonhos. E os professores que eu tive, graças a Deus, eles foram pessoas que foram profissionais, alguns até eu considero como mãe mesmo, de me colocar no colo e de me ensinar, né, a trilhar no caminho correto. Então, assim, eu tive bons exemplos, exemplos pessoais, eu tive bons exemplos profissionais, apesar de todo o sistema de saúde, ou desculpe, o sistema de educação ter problemas, fragilidades, às vezes não tinha um quadro completo de professores ou professores de outras disciplinas lecionando em outras áreas, ainda assim foi possível ingressar na universidade. Mas assim, eu fico feliz de poder estar aqui hoje tentando resumir essa história, não no intuito de vir aqui falar da minha história, mas para poder também não servir de exemplo, mas de experiência, de referência para demais jovens. Disse pela manhã também que os jovens aqui hoje estão sendo lembrados pelos crimes, pelos homicídios, pelo uso de drogas, e não é esse perfil de jovens que Laje merece. Não é esse perfil de jovens, essas referências que a gente precisa ter no município. Essas pessoas na minha época eram pessoas que não tinham vozes, não tinham vez. Até porque crescer com o perfil de, entre aspas aí, pivete, crescer num perfil de moleque, num perfil de marginal, essas pessoas não eram bem vistas. Hoje eu percebo que essas pessoas são as pessoas bem vistas. Então, assim, a gente precisa dar voz a quem é bom pai, a quem é bom trabalhador, a quem é bom aluno, a quem é bom filho, a quem é bom profissional. E aí, depois que eu finalizei os estudos aqui no Juvenília, eu fui para Salvador. Ingressei lá no curso de enfermagem, fiz a graduação, através do programa do ProUni, uma bolsa cedida pelo Enem. Depois que eu formei, trabalhei um pouco no Hospital Roberto Santos, na emergência, como enfermeiro. E aí eu segui, depois de 7 meses, para São Paulo, onde eu fiz a residência em nefrologia, lá na USP. E de volta à Bahia, depois de um ano, coordenei o serviço de nefro do Roberto, fui dar aula lá na UNEB, depois eu fui para a Unijorge, e hoje eu dou aula em cursos, e agora eu estou aqui em Laje conversando com vocês.
Boa tarde, Lucas. Meu nome é Jonas Santos. O que mudou quando você foi eleito aluno destaque em 2006?
Jonas, boa tarde também. Mudou muita coisa, E a primeira coisa a mudar, Jonas, foi que eu passei a acreditar mais em mim. Eu tive um primeiro reconhecimento, né? E quando a gente, quando as pessoas acreditam na gente, a gente se sente empoderado. Então eu posso dizer para você, sim, que eu fiquei muito mais ousado. Mas no ousado no sentido de acreditar, de poder apostar, de saber que eu estava no caminho certo, né? E que tinham pessoas olhando por mim e essas pessoas me dariam a mão. E como deram? Então, assim, durante a entrega desse prêmio, que aconteceu em julho de 2006, era um período de aniversário da cidade, tinha um projeto aqui que era Expo Educar, e na época a secretária de saúde era a professora Maria Almeida e a prefeita Ilma Maria Barreto. E aí a Proilma chegou, né, no canto após entregar a medalha, ela e a professora Marilda, e disseram para mim, nós vamos lhe dar todo o suporte no curso que você escolher. E elas acreditavam que eu fosse seguir um curso na área de artes, na área de desenho, pintura, teatro, porque eu tenho uma via artística, eu gosto, é a minha paixão também, né? Mas viver de arte no país é algo complicado. Então assim foi feito. 2 anos depois, eu ganhei uma bolsa no ProUni e iria para Salvador, com 17 anos, estudar enfermagem. Eu não tinha onde ficar, né? Não tinha estrutura, minha mãe não era funcionária pública, não era assalariada, não tinha renda para poder me manter em Salvador. Então, com esse prêmio, esse destaque de 2006, eu consegui contar com o apoio dessas pessoas. Então, a professora Ilma me deu suporte durante 6 meses, ela conseguiu uma casa para eu ficar lá em Salvador, uma república, né? O termo que a gente usa. Fiquei com os meninos de Santo Antônio até o período em que ela esteve no governo, né? E já era o último ano, diga-se de passagem. E nessa eleição, ela veio a perder nas eleições, e aí ela fez uma coisa assim que, de tudo que ela fez por mim, é algo que eu vou... algo que me torna muito mais grato, que após perder a eleição, né, dia 28 de dezembro, eu estava de férias aqui em Laje, e ela me chamou no gabinete. Ela, Lucas, vem cá que eu preciso conversar com você. E assim eu fiz. Chegando lá, ela me apresentou uma pessoa que entraria na gestão posterior, na gestão do governo de Luiz. Então já tinha um grupo infiltrado na prefeitura, né? Conhecendo território, vendo, estabelecendo propostas, projetos, essas coisas. Então ela chamou essa pessoa e disse, olha, existem algumas coisas que eu quero que vocês mantenham. E existe um menino que eu quero que vocês continuem dando suporte para ele, porque é louvável, vale a pena investir. A gente precisa desse jovem como referência. E aí a pessoa que estava no momento, até é bom eu retificar isso aqui, essa pessoa garantiu que essa continuação, né, dessa assistência, porque foi uma assistência prestada, seria concretizada. E pediu que eu procurasse 3 dias após eles assumirem a prefeitura. Né? Foi o chefe da gestão do governo do Dr. Luiz. E 3 dias após eles assumirem o governo, assim eu fiz. Fui lá na prefeitura, como ele pediu, entregar o currículo, que ele iria viabilizar um emprego em Salvador, que ele tinha bastante contatos, né? E aí deixaria a prefeitura um pouco isenta dessa responsabilidade. Quando eu procurei esse rapaz, esse senhor, ele olhou para mim e disse que não me conhecia e que não sabia do que se tratava, né? Então, assim, para mim foi um baque. Na semana seguinte começariam as aulas. E aí, como vocês sabem, cidade pequena, a conversa corre solta, e Luiz já tinha uma admiração por mim, né? Embora naquela lição eu tivesse contado com a professora Ilma, eu tivesse apostado no governo dela, ele me conhecia. Então, o que foi que Luiz fez? Não, ele vai ficar na casa da minha mãe. E assim foi feito, né? Eu fui para Salvador já nesse segundo ano e passei a residir na casa da mãe dele, que hoje é uma mãe para mim também. Eu já me sinto parte da família, né? Parte integrada da família, sou muito bem recebido. E eu consegui galgar novos passos, né? Outras referências, outro ambiente, e cresci muito como pessoa. Mais à frente eu conto para vocês.
Tá aí, portanto, então. Amigo também, Dr. Tony Bulhões, faz presente aqui, boa tarde.
boa tarde pessoal, boa tarde Kiko Nunes e boa tarde Lucas.
Fique à vontade, Tony, doutor Tony, pode estender também sua pergunta para o Lucas.
Lucas, a primeira pergunta que eu tenho para falar para você é o seguinte: você hoje que é uma referência aqui na cidade de Laje, quero saber se você tem planos de voltar para a região.
Tony, obrigado, Tony, você sabe que eu lhe admiro muito, né? Um irmãozão. Veja bem, atualmente eu passei num concurso em João Pessoa, concurso público federal. Tinha só uma vaga, mas diante dessa crise que o país enfrenta, eu acabei, estou aqui aguardando, já tem 1 ano e 2 meses, né? Tenho algumas atividades em Salvador que eu estou exercendo até o concurso me chamar. Bem, assim, no final do ano passado, eu tentei vir para aqui para a Laje, né? Entreguei um currículo à secretária, André, ela ficou muito animada, né? É mais um suporte para poder estar dando à população. Assim eu fiz. Algumas pessoas ligadas à gestão, como Vaneide, que é minha vizinha e me conhece desde pequeno também, uma pessoa maravilhosa, entrou em contato com o prefeito, entregou o currículo para ele e pediram que eu procurasse assim que eu voltasse. Então, assim, planos para voltar para Laje eu tenho até o concurso me chamar. Como o pessoal daqui, eles não me... Não sei por quê, né? Porque, assim, não me deram retorno para dizer você não está aqui porque não tem vaga, porque a gente não precisa do seu serviço. Eu não tive esse retorno, né? Não sei por quê. Porque, assim, algumas pessoas falaram para mim: Lucas, você tem que correr atrás. Como correr atrás se quando a gente chega em qualquer cidade grande para procurar um emprego, a gente coloca o currículo. Entregou o currículo, vão lhe ligar e marcar a entrevista. Dá, não dá, a vaga é sua, não é sua. Então, assim, eu fiz. O que eu não acho certo é porque, assim, as pessoas ainda seguem aquele ranço antigo. A gente critica os governos anteriores, mas mantém o ranço no sentido de tem que correr atrás, tem que se humilhar porque você precisa. Então, assim, propósito para Laje eu tenho, e é independente de política, porque eu tenho mãe que reside aqui, eu tenho irmãs, e eu vejo necessidade. Tem muitas coisas aí no hospital que eu não concordo. A gente precisa, às vezes, dar uma repaginada, fazer pessoas com visão de fora, para poder estar mudando um pouco. Tem gente que está aqui, que só conhece isso aqui, não teve uma experiência fora, não pode colaborar tanto, certo? Então, assim, é uma pena muito grande, porque eu gosto, sou apaixonado por Laje, até no meu e-mail eu carrego o nome Laje, as pessoas brincam comigo: rapaz, venha para Laje, não sei o quê, mas não depende de mim, certo? Então, deixa aí aberto, se alguém puder ligar, se é para me dizer, né, o que aconteceu, porque eu tenho a certeza que não sou um péssimo profissional, Tony. Então, assim, seria ótimo, hein?
Com certeza seria uma peça aqui que ia somar muito, mas muito mesmo, como você falou, até por uma visão nova, você saiu de referência pro povo e ia adicionar muito. Muito mesmo, tomara que dê certo.
O que eu percebo aqui hoje também é que, assim, a gente precisa, nós temos aí uma demanda de pessoas, de pacientes, que os acordos que o serviço de saúde aqui tem não cobrem. Ligaram para mim recentemente pedindo para ver um caso de uma criança que estava com... Era uma criança especial, precisava de um acompanhamento neurológico. Só que não é um acompanhamento para uma consulta. Essa criança, ela precisa fazer um tratamento para o resto da vida, certo? Então, assim, tentei encaixar no APAI e tal. Mas, assim, tem que ver se o município tem vínculo, tem pactuação. Então, a gente precisa hoje de pessoas aqui também consigam, que estejam articuladas, que venham de fora também, que possa, no caso de uma urgência, poder dar uma assistência. Quando eu falo da assistência, não é furar fila, não é quebrar protocolos. Mas, por exemplo, Tony, você bem sabe que se um colega seu chegar pedindo para você atender um paciente, sua obrigação é atender 20, mas um pedido de um amigo seu, você atende o 21º, né? Atende o 21. Então, eu acho que a gente precisa articular mais, porque a população aqui, ela é muito carente, e eu vejo isso no meu dia a dia, são exames, são uma série de coisas, tá? Então, assim, quando eu falo isso, eu não falo criticando o governo, criticando o partido que está assumindo a cidade. Eu falo isso como questão de um problema de saúde que existe, que a gente tem que ter maturidade o suficiente para sentar e dialogar. O que eu não gosto é dessa coisinha pequena, né, minúscula, chamada... eu vou usar a palavra mesmo, egoísmo, né? Porque se você tem um bom profissional, o profissional... depois de X anos de formado, se tornou interessado em vir para o município, é filho do município, por que não absorver esse indivíduo? Não que eu faça a questão de estar aqui em Laje, tá? Mas eu gostaria muito, nesse momento, né, de outubro para cá, que foi o momento que eu procurei, que recebi uma aquela ideia de vir, e enquanto eu não vou embora, eu poderia sim dar esse retorno. E só para focar mais uma vez, as pessoas aqui passam o tempo todo, são 4 anos preocupado com política. Você chega na rua, quer dizer, eu tenho nojo da politicagem. A política é inerente ao homem. Nós temos que ser pessoas políticas, nós temos que discutir política. O que eu não gosto é das conversinhas da politicagem, daquela ladainha que fica de porta em porta, que fulano falou isso. Não é isso. Um governo entrou, gente, tem que se juntar todo mundo e apostar naquele governo. Não, aqui lá é diferente. O governo entra e já começa ali um grupo a jogar pedra e o outro grupo a se defender. E aí nós temos o que tem hoje. Temos uma cidade, né, onde quem está no governo defende com unhas e dentes, que eu costumo dizer que estão cegos também, né? E do outro lado, cegos por quê? Porque tem as imperfeições, certo? Tem coisas para melhorar. A pior coisa dentro de um governo é o puxa-saquismo, porque você cega o gestor. E isso eu já vi acontecer nos 3 últimos governos. Tem pessoas boas no governo, eu vou citar o nome, porque são pessoas boas. A professora Ema, pessoa excelente, maravilhosa. Ela continua lá no entrocamento, ajudando muita gente. Mas a equipe que assessorou não foi boa, certo? Nós temos depois o governo do Dr. Luiz, que foi outra pessoa. Se não fosse ele, o governo anterior continuaria, porque a pessoa dele, o carisma que ele trouxe foi único, certo? Mas o grupo que assessorou também não foi positivo. Essa coisa é do cegar. As pessoas hoje estão se importando apenas com o seu umbigo, está esquecendo do todo, certo? E por fim nós temos o prefeito Emiran, que é outra pessoa, que se alguém chegar pra mim, Emiran tá roubando, Emiran tá isso, eu não vi, eu não sei, eu desconheço. Eu conheço a pessoa que passa, que fala por mim, que me cumprimenta. Agora eu tenho que admitir que não está bem assessorado mais uma vez. Então a gente começa a criar um erro em círculo, certo? E esse erro tem que ser quebrado para que a cidade ande. Caminho, né, para frente, como as pessoas dizem. Então eu não sonho com a laje, Kiko e Tony. É uma laje cheia de arranha-céus, cheia de prédios. Não, o meu sonho não é esse. O meu sonho é que Laje seja uma cidade pequena como ela é, né, onde todo mundo se conhece, onde nós tenhamos uma saúde de qualidade, né, no primeiro socorro, no caso de emergência, nós temos um hospital com suporte para atender, certo? Com uma equipe boa para regular, não é fazer de conta que regula. E nós precisamos de uma educação de qualidade para que os jovens passem a adolescência aqui, a juventude até os 17, 18 anos, tenham um ensino médio, fundamental, bom, e que depois eles tenham estrutura para disputar um vestibular, para ir para Santo Antônio, para ir para Cruz, para ir para Salvador, para ir para São Paulo e até ir para o exterior. Então, assim, a gente tem que tirar esse ranço de fulano está de tal lado, fulano vai me prejudicar. Não, fulano tem pai aqui, fulano tem mãe aqui. E assim, às vezes o pensamento que é seu tá pensando pequeno assim, não é o pensamento do outro. Às vezes o outro quer mais, né? Então, quando eu formei, eu pensei na possibilidade de vir para aqui, só que não valeria a pena porque eu precisava trilhar um pouco mais, precisava de uma residência, de especialização. E depois que eu tive isso, eu trabalhei em Salvador, dei muitas aulas. E agora que eu estou indo embora, eu não preciso me segurar mais em Salvador, porque eu já tenho um destino, João Pessoa, né? Então, Laje seria a menina dos meus olhos, não para ganhar dinheiro, porque a minha profissão não permite enriquecer. Não tenho pretensão de ficar rico, eu tenho pretensão de ter uma casa boa, de ter um carro bacana, de ter um plano de saúde legal para me estruturar, mas as pessoas em Laje continuam pensando pequeno e a gente tem que quebrar isso. Então, assim, voltaria nessas condições.
Tony, parabenizar você pela sua presença aqui no programa Líder News. Agradecer também pela sua participação. Lucas Pereira também. Mas um caso que está tirando o sossego da nossa comunidade, esse vírusinho que está, sinceramente, tem tirado o sossego da gente. Lucas Otones, para tranquilizar a nossa comunidade.
Fique à vontade, doutor.
A questão dessa bactéria.
Sim.
No qual a comunidade tem que se preservar.
Está falando. Inclusive,
tivemos a presença da secretária Andréa, hoje pela manhã no programa em Foco Geral, também a secretária de Educação, a professora Indiamara, e a questão dessa meningite, no qual a comunidade pode se precaver, se assegurar dentro da sua casa e cuidar bem da sua casa para não acontecer o mesmo que aconteceu aqui na cidade de Laje, também presidente do PT do Neves. Boa tarde, Tony.
Boa tarde, Kiko. Fico assim, primeira coisa, tem que ter realmente a informação para poder o pessoal também não ficar com alguns mitos, então algumas preocupações exageradas. Primeiro que o tipo de meningite que está tendo, que houve o surto, foi de meningite chamada por bactéria chamada meningocóxica, meningococo. E existe a vacina, certo? Que é dada até 2 anos para as crianças, de graça pelo SUS. Mas a vacina em si não é garantia 100% da pessoa não ter meningite. Até porque tem outros... A própria meningococo tem vários tipos e existe meningite de outras formas também. Há outras bactéricas, fúngicas, viral, exatamente, Lucas. Então, assim, ó, o que é que o povo precisa saber hoje? Primeiro, que se já foi vacinado, não adianta ficar, pelo menos, tendo vacinado toda hora, que isso não vai nem aumentar nem diminuir a proteção. Segundo, únicas pessoas que têm que se preocupar para tomar a chamada antibiótico profilático é quem teve contato íntimo e demorado com o doente. Então, por exemplo, é uma pessoa que mora com um paciente que realmente está doente e fica mais de 4 horas com essa pessoa. Essa pessoa, sim, tem que tomar um antibiótico. Ou então, por exemplo, uma criança e os alunos da sala dela também teria que tomar um antibiótico. Fora isso, as outras pessoas podem ficar despreocupadas. Lembrar sempre de lavar a mão antes depois de falar com outras pessoas, tocar na mão para não ficar tocando no olho, tocando na boca. Isso, sim, também ajuda a passar esse tipo de doença. Fora isso, pode ficar mais despreocupado. Não há motivo assim de alarde. Claro que preocupação não vai existir nunca, mas alarde também não precisa.
Existe um risco, né? O medo que a população tem. E também é importante evitar multidões, né? Lugares aglomerados, lugares fechados e compartilhamento de copos, né? Que as pessoas às vezes têm esse hábito, lençóis, lenços. E ficar despreocupado, porque pelo que eu estou percebendo, a situação está sob controle, né? E o risco maior agora no momento era para quem teve essa criança, que foram os irmãos, né? Exato. O pessoal da escola não teve contato direto. Então, acho que a gente já está resolvendo essa questão aqui, né, o tema.
Isso, assim, não tem grande a questão lembrar sempre, né, principalmente para as mães, lembrar que da vacinação, que aí nessas horas que as pessoas tenham noção da importância da vacinação, né. Fora isso, Kiko, sem grandes problemas, né, hoje de manhã o pessoal já deu também grandes informações aqui, não vou nem me estender nisso aqui não. Quero só deixar assim claro, até pelo horário aqui, agradecer a Lucas realmente que a participação dele aqui é muito importante, até pelo exemplo que ele está dando para o pessoal. Tomara que com o passar do tempo venha outras e outras pessoas falar exemplos parecidos, mas vejo que Lucas tem uma visão, ele pode até não gostar, vou falar, muito mais de um enfermeiro, ele tem uma visão política aqui da cidade, isso é muito importante. E certamente aqui lá ainda tem muito futuro para ele, com certeza, não só na enfermagem, mas em outras áreas. Que seria realmente muito a agregar na cidade, muito mesmo.
Tony, eu quero ir embora, Tony. Eu vou Paraíba. Sou um sujeito agora paraibano, breve.
Só lembrando, viu, Tony e Lucas, que estamos fechando aí uma parceria com o Dr. Tony para no nosso programa jornalístico, ele falar um pouco sobre a saúde. Um pouco sobre a saúde, só falta um pouco de ajuste. A depender da situação aqui.
Pode deixar que a gente vai aceitar tudo isso aí.
O que ele pode e o que ele não pode, para a gente fazer esse contrato de peso, para fazer mais parte da nossa equipe, para ficar mais uma equipe mais coesa em busca de informações em relação à saúde para a nossa comunidade. Um médico no seu radinho, ou seja, um médico na sua casa.
Esse aqui é uma viagem. Valeu, pode deixar. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.
O doutor, ele falou um pouco sobre essa área aí da enfermagem, Lucas. O que motivou você a fazer enfermagem?
Assim, quando eu escolhi a enfermagem, já estava, né, no terceiro ano do ensino médio, já no ano do pré-vestibular, e eu já estava 2 anos pensando no que fazer. Sonho desde criança, todo mundo tem um sonho, né, acredito eu. Então, meu sonho era seguir a carreira de artes cênicas, fazer uma faculdade de teatro, ser ator, porque eu gosto muito do teatro, eu gosto muito do espaço cultural, certo? Mas, como é viver de arte no nosso país é algo complicado, você tem que ser muito bonito, né? Pra estar na Rede Globo, quase um modelo, o Renato Giannichini.
Mas você é nervoso.
E aí eu tive que colocar os pés no chão, né? Tive muita conversa com os professores, e aí eu gostaria até de deixar, né, meu grande abraço aí para a professora Margarete, para o professor André Sandes, que foram pessoas que estavam até preocupadas tanto quanto eu. E aí, numa dessas conversas, a professora Margarete chegou e falou assim: Lucas, eu acho que você tem muito a ver com publicidade, jornalismo, por que você não vira um jornalista? Eu, não, pro, não tenho voz, não tem muita coisa a ver comigo e tal. E aí o professor André: Lucas, e aí, você resolveu fazer o que agora no vestibular? Eu disse: ô, professor, eu tenho vontade de fazer artes cênicas. Aí ele fez aquele biquinho, aquela carinha, e aí eu prossegui, né? Continuei falando e tal, mas é complicado. Ele: realmente, você precisa procurar uma profissão que você tenha habilidade, que você tenha destreza com as disciplinas. Então, as disciplinas de biologia, de química, eu tinha muita afinidade. E ainda ele acrescentou dizendo: nem sempre aquilo que a gente quer como sonho precisa necessariamente ser o ganha-pão, ser a profissão. Então você pode fazer sim sua faculdade de enfermagem, que foi algo, pode fazer um outro curso, e depois, em paralelo, fazer uma atividade, né, de 2 horas por semana, como ator, fazer, montar peças de teatro, sem necessariamente precisar viver daquela renda. Então, a escolha se deu dessa forma, a partir desse diálogo, certo? E pela afinidade com as disciplinas de biologia e de química, e também pela a minha forma de ser, do cuidar do outro, do gostar do outro. Eu gosto de pessoas. Então, eu percebi que eu tinha um perfil para... não dava tempo também tentar medicina, porque a realidade era outra naquele momento. Hoje sim, se eu quiser, daqui a 3 anos, eu me dedico para fazer um vestibular, eu já tenho uma profissão, eu já tenho uma renda. Então, agora é diferente. Mas essa foi a escolha.
Então, Lucas, você acabou citando que percebeu que teria jeito também para essa coisa. E geralmente, quando a gente faz o que gosta, acaba sendo tudo mais fácil. Falando nessa questão da facilidade, o que foi mais fácil na sua trajetória? Ou o que você tirou de letra durante tudo isso aí?
Olha, durante a minha trajetória, eu, né, tive muita facilidade em me relacionar com as pessoas. Dificuldade de chegar na frente e falar, ou seja, de conquistar novos espaços. E isso foi algo até importante dizer isso aqui, que foi algo que eu desenvolvi na escola. Existe algo na escola, né, uma avaliação chamada seminário, que é quando o aluno tem um tema e ele tem que explicar para os demais colegas sobre esse tema. Então, o que é que acontece? Quando você fala, você ganha destaque. Quando você fala direito, quando você fala coerente, quando você está bem fundamentado. Então, durante a escola, eu tive professores que foram bastante rigorosos com relação a isso. Então, isso impulsionou que eu chegasse, por exemplo, numa faculdade, né, durante a graduação, e tivesse a maior facilidade para apresentar um seminário, que chegasse no auditório e que ministrasse uma palestra. Então, isso foi algo que eu tirei de letra, porque eu consegui agregar pessoas a meu favor, pessoas que passaram a admirar, pessoas que se tornaram amigos. E assim, eu lembro perfeitamente a minha memória minha memória escolar, ela é bastante viva. Eu lembro desde do Mário Augusto, é tudo muito vivo, muito afetivo, porque era algo que eu gostava. Então era o que eu vivia. Então eu tenho novamente que citar a professora Margarete, né, porque ela era rigorosa mesmo. Ela fazia aluno sentar, fazia aluno voltar a apresentar porque não gostou, e ela ensinou: olha, eu quero que tragam folders, que confeccione folders, eu quero que tenham coffee break, eu quero uma apresentação criativa, eu não quero que chegue na frente e fique falando, eu quero painéis criativos, eu quero videoaulas. Então, assim, tudo isso, somado ao longo do tempo, fez com que eu tivesse no futuro uma habilidade em lidar com o público, em lidar com os colegas, e isso foi algo fácil. Isso me ajudou bastante, embora, para determinadas coisas, eu sou uma pessoa bastante tímida.
Então, toda essa cobrança no âmbito escolar acabou moldando essa eloquência a fim de que você tivesse mais facilidade mais na frente. Não deixa de ser bom essa cobrança.
Exatamente. Não, perfeitamente. Por incrível que pareça, os professores que mais cobram, né, que a gente, que durante o estudo nós achamos esse professor é chato. Isso. Aquele professor chato é o professor que a gente mais lembra, é o professor que mais cobra, que a gente acaba mais gostando e é o que a gente mais aprende. Professor que faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende e no final ninguém caminha para lugar nenhum. Como eu tive péssimos professores, né, a sua minoria, por exemplo, de 100, 3 que não foram bons professores e que serviram de exemplo para mim também, Valmir. Serviram para não ser igual a ele. Serviu para que eu chegasse com a aula no plantão 7 horas para que eu chegasse 7 e não 9:30 da manhã. Então, assim, eu tive professores que repetiam também a primeira prova na unidade e depois repetia mais 2, 3 vezes a mesma prova. O aluno que não gostava de estudar amava esse professor, certo? E os alunos que queriam alguma coisa passavam a detestar. Então, é importante refrisar, que eu já falei isso aqui. O professor, ele tem o dom de empurrar um aluno para o futuro, como também ele tem o dom de podar um aluno para o resto da vida. E aqui eu volto e relembro, né, aproveitando aí o gancho, novamente do Mário Augusto. Eu sou uma pessoa que eu não sei desenhar, certo? Eu não tenho nenhuma afinidade com desenho e tentando entender o porquê disso, já que eu gosto de arte, de colagem e tudo mais, eu, voltando no tempo, eu consegui perceber que teve uma fase na minha escola que os desenhos iam para o mural, os melhores desenhos, e o meu desenho nunca ia. E eu não recebi elogio sobre aquele desenho, né? Então eu passei a me inibir, eu não queria mais desenhar. E isso eu trago para minha vida hoje. Como em outros momentos no Mário Augusto, os melhores textos, as melhores frases, as melhores letras iam para o mural. E aí o meu ia, e eu buscava cada vez mais melhorar nesse sentido. Então é esse o dom que o professor tem.
Ok. Posso participar um pouquinho aqui?
Depois
se eu puder.
Calma aí.
Se eu puder participar um pouquinho.
Você vai participar.
Você vai participar ou eu?
Temos agora a presença de Valmir Brito. Ele tem apresentado, né? Claro, na situação. Mas antes de Valmir fazer a pergunta, sei que ele vai fugir da pauta, até porque nós trabalhamos em cima disso aí. Sobre a escolha da profissão. É complicada a situação, saber muito bem. Já que você não gosta de desenhar, né? O que te motivou a fazer a enfermagem? Depois da pergunta de Valmir, pode ficar à vontade.
Eu acabei há pouco, né, de contar o que foi que motivou a diálogo da profissão, né? Falei do diálogo dos professores.
Mas em relação à dificuldade?
Ah, com relação à dificuldade, né? O que eu enfrentei... Como assim dificuldade?
Dificuldade para te levar até esse sucesso. Poderia ter desistido até no meio do caminho. Inclusive, eu já fiquei sabendo, por segundos, antes de bater um papo contigo, que queria desistir de tudo, queria parar.
O que acontece? Dificuldades é algo que faz parte da vida de todo ser humano, e as dificuldades, elas estão aí para serem superadas. A gente não pode se abater às dificuldades que surgem, né? Preciso buscar juntar forças com amigos, com vizinhos, com pais, ou até dentro de você mesmo, porque quando a gente não acha força imaginada, pode ter certeza que a força está dentro de si. E assim, o que eu considero mais difícil na minha trajetória, Kiko, por incrível que pareça, mais difícil, mais decepcionante, foi um momento que eu ia desistir mesmo. Foi quando eu fui para Salvador, né? Eu saí daqui de Laje, com 17 anos. Aqui em Laje, embora de família pobre, mas eu moro no centro da cidade. Eu fui para Salvador e fui morar na periferia, fim de linha de Pirajá, o nome do bairro. E assim, acordava muito cedo mesmo. 3h40, 4 horas da manhã eu já estava em pé, para 20 para as 5 já estava pegando o primeiro ônibus, porque era muito longe. Então eu não estou questionando a distância ou de ter que acordar cedo. A dificuldade veio quando dentro da minha família, né, na casa que eu ficava, agradeço a minha prima pela oportunidade, mas assim, eu tinha 3 primos que moravam comigo, né, era minha prima mãe e mais 3 primos filhos. E a maior dificuldade foi ter que entender e superar isso. Minha mãe mandava as feiras, a minha feira, né, mandava leite congelado, mandava doces, que ela faz doce. Então ela teve todo esse cuidado comigo e, por incrível que pareça, a feira que ia também daqui de Laje eram feiras que os vizinhos me davam, acredite. E assim, não fugindo, o que era que esses primos faziam, né? Foi o que eles fizeram. O leite que minha mãe mandava, eles colocavam pimenta pra azedar o leite. Né? Na hora que ia ferver o leite, quando viu lá, azedo, cheiro de pimenta. Então, demorou pra eu perceber o que estava acontecendo. O doce que minha mãe mandava, eles cuspiam dentro do doce. A feira que foi, por exemplo, uma vez, tinha um desodorante Rolon dentro da feira. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram esse Rolon, tiraram aquela bola do desodorante, pegaram água do vaso sanitário e preencheram o desodorante para que eu usasse. Ah, e como você ficou sabendo disso tudo? Eram adolescentes, eles brigam entre si, e aí a vizinha, que era da mesma faixa etária, me contou. Então, assim, ter que passar por isso tudo, né, algo desnecessário, ainda mais vindo da minha família. E depois eu fui entender que o que eles tinham eram ciúmes, eram inveja. Kiko, só para você ter ideia, como eu gostava muito disso daqui, eu reuni cerca de 100 CDs e DVDs de filmes... Vidas Secas, que na época era em VHS, né, aquela fita cassete. Eu levei para Santo Antônio, pedi que tirasse o mofo e converteram de DVD, de fita para DVD. Aquele filme, né? Era difícil encontrar um filme para você estudar. Deixei uma cópia no juvenil e tudo mais. Vários filmes nesse sentido. Minha coleção do El-Chan, por incrível que pareça, tudo original. Eu sou da época do El-Chan, sou de 90, então era o sucesso, né? Era o auge. Tudo que eu guardei, né, por muito tempo. Eu cheguei em casa um belo dia, fui botar um disco, coloquei um CD, arranhado. Estava arranhado. Coloquei outro, com arranhões também. Quando eu tirei todo o suporte dos CDs, eu estava com mais de 100 CDs arranhados. Meus primos pegaram, arranharam todos no chão, passaram um garfo. Quer dizer, são coisas na vida que a gente não precisa passar, não deveria passar, né? São coisas que são desnecessárias, homem. Se diz assim, passou fome, passou frio, é algo diferente, é algo que depende de clima, depende de temperatura, mas determinadas coisas. Então, isso foi algo que me deixou muito triste, né? E aí eu disse, se eu não sair de lá, eu não volto mais para Salvador, e assim, entrei mesmo, eu não queria mais, né? Foi muito negativo. Então, esse foi o ponto negativo, e eu queria, inclusive, desistir de continuar a faculdade. Queria voltar e fazer qualquer outra coisa. E aí, a minha mãe, né, olha pra trás, olha, não, você já passou por isso. E é aí que é importante o reconhecimento. Aí você lembra que foi um destaque, você lembra das horas que você passava na biblioteca fazendo trabalho de escola, você lembra de todo o gasto, de todo o empenho, das noites estudando. Então, vou chegar agora e jogar para trás? Não. Dane-se esses primos, eles não querem, eu quero. Então, vamos buscar outra forma. Então, é nesse momento de dificuldade que é bom a gente olhar para o passado, é bom olhar para as raízes, para nos impulsionar. No dia que eu esquecer de Laje, você pode ter certeza que eu estou perdido na vida. Porque no dia que eu esquecer daqui, do que eu passei, eu vou me perder, Valmir. Eu vou perder meu eixo. Eu vou perder os meus horizontes.
Ok. Tá aí, meu caro. Tô esperando esse microfone aqui abrir. Olha, tá aberto, tá tudo certinho aqui?
Agora sim. Beleza, então. Um abraço. Um abraço à condução do programa aí, de Danilo, também de Jonas, que está por aqui sempre apoiando a gente. E a ideia dessa entrevista com é bom que se resiste isso aí. A ideia da entrevista com o Lucas foi exatamente passada através das pessoas que dão sugestão de pautas para a gente. E aí o professor André me parou na rua, lá do Sérgio, e falou sobre o concurso que você passou na Paraíba. Sim. E tal, sobre a situação toda, e merecia, Valmir, fazer uma entrevista. Agregando a esta situação toda, eu observo que no município de Laje tem vários jovens que só pela sua trajetória tornam-se professores. Não é verdade? Eu posso citar aqui outros nomes. O próprio Tony que estava aqui. O próprio Tony que estava aqui. O próprio Dr. Luiz Gomes. Enfim, outros aí, não há necessidade de citar tantos aqui, mas tem. A gente vem sempre batendo na tecla de que eu, como lajista de opção, mas eu não gosto de ninguém na rua ou fora de Laje comentar que o IDEB de Laje é baixo em relação a outros municípios do Vale do Jequitiçá, que não foi proporcionado uma estrutura, assim, digamos assim, favorável de ter uma rede UNEB dentro de Laje, entendeu? De ter uma estrutura tão elogiada por tantos é conduzida pela professora Darlene, professora Marilda, enfim, toda esses professores que conduziram, que também estavam em sala de aula, a exemplo da professora Vera, que você fala da questão da disciplina lá no Colégio Mário Augusto. A gente não pode esquecer. Então, tudo isso vai trazendo uma contribuição. E aí, quando é nesse período agora, o IDEB de Laje não é o IDEB que nós queríamos. Alguns professores ficaram chateados comigo, mas não tem problema não, eles entendem essa situação. Toda crítica é desconfortável, porque também a gente entende que a questão do IDEB estar baixo não é, depende só do professor, depende de todo um sistema. E eu estou provocando isso aqui porque eu quero que eles venham aqui na rádio aberto, passar suas indignações, dizer qual é o outro sistema que não está favorável para isso, ou dizer, ó, do ano retrasado para o ano passado melhorou tal, que nós vamos vibrar com isso, enfim, toda essa situação. E é preciso que cada um faça a sua parte em relação a essa questão do IDEB. E como Rádio Líder FM, como diretor de Rádio Líder FM, eu achei que a gente poderia também dar uma parcela de contribuição. E aí nós tivemos uma ideia, porque tem que unir o útil ao agradável, de fazer uma premiação dos jovens de Laje, os 10 melhores jovens do ano. Então já fizemos uma reunião aqui na rádio de Laje, os lajistas. Eu estou colocando de público, eu já me reuni com a diretoria da rádio. Hoje tive a oportunidade de bater um papo com a professora Niamara, já falei sobre esse assunto. E aí nós vamos, não sei quando é desse restante de semestre, mas não sei quando é, mas a Rádio Líder FM vai fazer um evento, vai promover um evento, que aquele evento, meu caro Lucas, eu não quero que ele seja um evento glamouroso. Eu quero que ele seja um evento para que Lucas seja convidado, vá lá, seja citada a biografia de Lucas, na presença de diversos outros alunos que os colégios todos irão mandar para esse dia, juntamente com seus professores, para indagar, para fazer um debate, uma palestra. Aquele jovem vai receber a sua premiação simbólica, evidentemente, e aí nós vamos colocar aqui na Rádio Líder FM, meu caro Jonas, como os melhores do ano, entendeu? E esses 10 melhores do ano que sejam disputados para pessoas estarem ali naquele meio, indicados pelas escolas, indicados pela comunidade, pela convivência, pela comissão da rádio, enfim, nós vamos fazer aí uma estratégia da gente fazer os convites, porque existem pessoas aqui de Laje. Aí eu recebi a informação essa semana que Luiz Henrique passou de ser tenente, agora é capitão. Sim. Como é que não merece uma homenagem? Um jovem daqui de Laje, foi assistente ali da professora Marilda, trabalhou, hoje é capitão da Polícia Militar. Ele não foi à toa, ele não foi capitão da Polícia Militar,
que alguém botou lá.
Porque alguém chegou e botou lá. Ele tem uma história para contar. Ele vem aqui, evidentemente, nos seus momentos de passeio, faz a sua interatividade com os colegas, enfim. Mas nesse período que nós estamos aqui, eu tenho certeza que ele está dando duro por lá. Não está à toa. Como o Lucas, lá em Salvador, teve seus trabalhos, enfim, toda essa situação. Então, a gente vai fazer também essa parte. Eu acho que a imprensa, ela tem um papel também de educar, não, digamos assim, obrigatoriamente, mas de maneira voluntária, as pessoas da cidade. E eu vou revelar uma coisa aqui. Eu não vou falar o nome da escola, não, porque o pessoal diz que eu sou muito polêmico. Tá, né? Não vou falar o nome da escola, não. Mas teve um evento aqui na prefeitura, um dia desse aí, e tinha uns alunos, agora também não posso nem falar a questão do seriado do aluno, né, da série dos alunos, mas estava lá um grupo de alunos participando daquele evento lá. Foi um evento que tem... Se eu for falar qual é o evento, vai dizer qual os alunos, vai dizer qual é o colégio. Como eu não quero criar mais polêmica, mais do que eu já criei.
Perfeito.
E a palestrante foi lá e perguntou para o aluno assim na frente: Laje tem quantos mil habitantes? Pô, se perguntar para um aluno, Laje tem quantos mil habitantes, a gente vai julgar até que seja normal, ele não está por dentro daquilo ali. Mas
com exatidão.
Não. Mas um grupo de alunos, um não sabe, mas o outro sabe, mas o outro sabe. 24 mil habitantes hoje, entendeu? Então, um aluno não saber a questão, a culpa não é do professor.
Aí pode se botar culpa. Todo um sistema. Pode botar culpa na nova tecnologia, que pode ajudar, mas pode atrapalhar. Pode botar
da falta de cobrança
da falta de cobrança do sistema.
Dos professores, que alguns são bons, mas também temos professores que não fazem.
Que anda no corredor só no WhatsApp, não dá aula.
O próprio aluno que não deseja aprender, que não tem referência, que não quer estudar, que não tem objetivo.
Que não tem objetivo, que na hora quer aprender, ele está do lado de fora.
Namorando, só passeando.
Fazendo uma situação. Então exatamente. Tem toda essa situação. Exatamente. Mas que compromete o sistema do município. Que já pensou a imagem que aquela pessoa sairá? Aí o pessoal estava lá, foi que falou: 23 mil e tantos habitantes, 24 mil, então uma média tem que ter. Nós somos a terceira maior cidade do Vale do Jequitiçá. Nós estamos na frente de Mutuípe.
Sim.
A nível de popularidade, de população
extensão.
E extensão, que nós podemos dizer que somos a maior. Então nós temos orgulho de dizer isso. Nós estamos atrás de Maracás e Jaguaquara. Aí fica outras cidades aqui do Vale. É se achando e tal, porque. E o povo só valorizando as outras cidades e a gente ficar. Evidentemente que a gente queria estar no top, né? Mas nem sempre as coisas acontecem assim. Mas enfim, a Rádio Líder FM fez o festival de música. Vamos fazer novamente, mais ampliado ainda. E essa questão dos 10 melhores jovens. Não quero colocar nem pessoas que têm história, mas
certo.
Eu quero botar alunos exemplos jovens. Eu tenho essa ideia aí, vai dar tudo certo. Eu acho que já deu certo.
Já deu certo, Valmir.
E você vai ser convidado nessa primeira edição.
Perfeito. Assim que eu puder, eu me farei presente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você é a melhor pessoa nesse momento para poder estar elaborando essa ideia de estar premiando jovens na sociedade. Que não necessariamente precisam ser bons alunos, né? Existem outras qualidades que as pessoas têm que não vão só cercar a inteligência, bom comportamento, bom filho. Tem uma série de pontos que a gente pode estar avaliando,
ponderando,
nesses,
né?
Jovens. Exatamente. Então assim, por que eu digo que você é a melhor pessoa para estar pensando nisso nesse momento? Porque você anuncia aqui, porque você publica na página da Rádio Líder todo o drama dessa cidade. Você tem acompanhado melhor do que qualquer outro o que é que lá está passando. Os jovens que saem na mídia são os errados, são os tortos, são os criminosos, os bandidos. E esses bandidos são os poderosos nas escolas. São eles que mandam nas escolas. Então a gente precisa quebrar um pouco mais dessa ideia, né, de que o certo é ser errado, porque a ideia não é essa. A gente precisa abrir novos horizontes. E assim, Laje tende um pouco a ficar para trás nesse sentido, homem. E assim, algo histórico. Não sei se você lembra, mas quando abriu o concurso aqui em Laje, as pessoas de Mutuípe.
Eu reclamei muito disso.
Todo mundo.
Eu reclamei muito disso.
Todo mundo passava aqui. Por quê? Porque as pessoas daqui não têm... Escuta o que eu estou te dizendo. A maioria das pessoas daqui não tem o hábito de estudar. E só passa em concurso quem estuda. Certo?
Certo.
Então, assim, Mutuípe é uma cidade menor. Só que Mutuípe você tem uma concentração de jovens, sabe? Que eu falo isso porque na época que eu morava aqui e estudava... Eu estudava aqui de manhã, no Juvenilha. Dava reforço escolar à tarde para alguns alunos da cidade... Banca, né? Tem que se usa. E à noite eu ia para Santo Antônio fazer cursinho. Então, assim, enquanto em Laje a gente tinha maior dificuldade para montar um carro, né? A professora Ilma dava o carro, mas assim, tinha que fechar um carro com 16 pessoas. Mutuípe levava 3, 4 topics. Então, assim, carro tinha aqui na cidade. Não tinham pessoas, né?
Interessadas
naquele momento em crescer.
Eu tava batendo um papo ontem com o Vidal a respeito de. Sobre essa questão mesmo de policiais, né? Jequitiçá é um celeiro de policiais jovens, mas o município de Laje ficou parado ali naquela situação ali de da Rocha, né, Adilson, o pessoal daquela época. Outros jovens hoje dificilmente entrou. Foi Éder que entrou agora,
Júnior.
Pronto. Você não vê, por exemplo, nessa área de segurança, outros jovens entrando aqui no município de Laje. Então, são situações como essa, mas temos a obrigação de mudar essa história.
Perfeito. Parabéns pela ideia.
Obrigado.
Me falei presente, pode ser. Se eu não tiver ido embora, eu estaria aqui.
Tá bom. Mas você, de uma maneira ou de outra, nem que seja por conferência, você.
É bom, a gente precisa exaltar o que é bom.
É. Posso encerrar aqui, meu caro? Por vir aqui, já está tudo ok, graças a Deus. Programa hoje esticado, mas vale a pena. Quando tem conteúdo, meu amigo, é audiência aí, eu estou segurando essa audiência.
Quando tem conteúdo, tem que espremer o máximo possível. Você falou muito bem sobre a questão da necessidade de estudar. Você ressaltou muito bem a questão da sua trajetória. Desde o começo você citou alguém que foi muito importante nesse processo todo. A gente está na linha com alguém que queria deixar um recado para você. Vai ficar à vontade.
Vamos lá. Boa tarde para você. Boa tarde também para você, Lucas. É, meu amigo. Estamos ao lado de uma Ferreira, a mãe do nosso amigo Lucas. Vou deixar aqui a sua mensagem. Também uma palavra de incentivo a esse vitorioso. E também serve também de exemplo para a nossa comunidade, para a nossa juventude. Tudo bem, minha amiga?
Bem.
Qual o nome da amiga?
É Nice.
Fala pra mim aí a importância de ter um filho maravilhoso como esse aí, que conseguiu a batalha da vida, no qual está sendo referência hoje, não só em Laje, mas sim na Bahia e no Brasil.
É porque é um motivo que me deixa muito feliz. Mesmo através da minha dificuldade, mas o que ele pratica me deixa forte e feliz.
Lucas, pode ficar à vontade, Lucas. Tá,
na vida,
pode ficar à vontade.
Eu vou chorar, falar, então. Nem falar muita coisa.
Lucas, é um motivo de dizer a você, nessa tarde, eu te amo de todo o meu coração.
Ah, minha mãe, te amo também.
Você é o meu precioso filho.
Eu te amo também. E pode ter certeza que se não fosse por você, eu não teria chegado a lugar algum. Vejo, reconheço e tenho orgulho de dizer de onde eu venho, da mãe que eu tenho, né? Batalhadora, honesta, não quer um centavo de ninguém. Então a gente cresce vendo isso, muito preocupada, me deu todo o carinho possível, me deu suporte. E eu lembro assim perfeitamente como na época de escola eu gostava muito de fazer trabalho e gastava muito também. Então assim, às vezes ela vendia, minha mãe, eu preciso de dinheiro para comprar uma régua, para comprar. Não, tome. Então assim, deixava até de comprar alguma coisa para ela, porque ela é desprovida de vaidade, né? Me dava, eu chegava, corria na lojinha, comprava tinta, comprava tudo assim, feliz da vida. Então assim, eu tenho um exemplo vivo em casa, que é a senhora que não estudou, mas trabalha como, sabe, como nenhuma outra pessoa. E eu continuo a dizer, nem todo mundo nasceu com a habilidade, Valmir, com o querer, com aquele apreço por estudar. Mas aí, quando você não estuda, você tem que trabalhar. Né? A tendência é trabalhar de forma mais difícil, de forma mais dura. Mas se você quiser crescer na vida, ou você trabalha, ou você estuda. Ou você estuda, ou você trabalha muito. O que eu não acho certo, né? E a gente tem uma senhora aí de 61 anos, é olhar para lá, para os lados, e ver jovens cruzarem os braços e dizer que em Laje não tem nada para eu fazer, né? Não sai para lugar nenhum. E não faz nada aqui. E bota a culpa em tudo. Bota a culpa no prefeito, bota a culpa no presidente, bota a culpa no pai, bota a culpa na mãe. Então assim, tem que sair mesmo, tem que quebrar a cara, pé que não anda, não leva topada. Hoje eu consigo ter me tornar uma pessoa mais forte por dentro, pelas coisas que eu passei, certo? Quando eu estava em São Paulo, por exemplo, minha mãe, eu contei isso pra minha mãe, né? Só duas pessoas que eu contei foi pra ela e pra tia Mara. Foi uma passagem que aconteceu e eu vou falar pra você aqui também. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer de onde eu venho, né? Quando eu tava em São Paulo, eu continuava postando fotos bacanas nas redes sociais, porque eu gosto de foto mesmo, eu paro foto.
É normal,
eu gosto mesmo. Sempre sorrindo, né? E às vezes por dentro, Valmir, com dificuldade enorme, porque era São Paulo, era USP, mas era uma bolsa de R$700 apenas. Pra pagar 500 de aluguel, pra sobreviver e tudo mais. Então, teve uma época mesmo que, tipo, São Paulo, no bairro que eu morava, era um bairro mais caro, né? Então, papel higiênico, acredite, papel higiênico era caro. Às vezes, tipo, R$4, R$6 um rolinho, né? Um pacote com dois. Então, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, assim, sabe o que eu fiz uma vez? Porque eu morava em República, eu tinha que repor as coisas. Eu tava na escola, né? O que foi que eu fiz? Peguei papel toalha, aqueles papéis toalhas que dispensa, e disse, não, ele vai pra minha casa hoje. E eu levei para papel toalha. Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem. As pessoas, às vezes, nos veem sorrindo, né? Minha mãe nunca vai estar lamentando da vida. Eu também não lamentarei da vida. Eu espero que isso siga por muito tempo. Mas a gente passa muita dificuldade, às vezes, para conseguir ser honesto.
Às vezes, pedir uma carona no buzu.
Pedir uma carona no buzu. E andando.
Fazer amizade com motorista, com cobrador.
E andando para faculdade. Faltou dinheiro, não tem que... Então, assim, são coisas que a gente tem que se orgulhar. Não pense que é tudo fácil, não. Que é tudo flores, como as redes mostram. Não. Então, assim, minha mãe, parabéns pela mãe que você é. Foi mãe e pai, né? Por ter me criado sozinha, a minha e minha irmã. Meu pai também é outra pessoa que eu amo, não fui criado por ele, mas é meu xodó, tava aqui hoje, veio me ver. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por tudo. Tudo que eu faço, às vezes eu penso até em fazer as coisinhas. Ó, minha mãe não vai gostar. Então, muito obrigado por isso.
Pronto lá?
Eu te amo.
Te amo também.
Um momento, mas aí, que eu vi o Lucas que concluiu aí, aqui o estudo aqui, disse, eu não tenho dinheiro para seguir meu estudo. Aí eu vi aquilo, fiquei quieta e disse, senhor, tu é o dono da prata do ouro, banque meu filho. E ele bancou.
E consegui, nem queria que eu fosse embora pra Salvador, queria que eu ficasse sendo doutor. Eu tenho faculdade de sedutor, eu vou pra sedutor.
Tá bom então aqui.
Valeu.
Porque senão o coração vai parar.
Problema aqui, pelo amor de Deus.
Quero dar uma boa tarde pra você, Lucas.
Boa tarde, muito obrigado.
Tudo bem?
Quem é?
Tudo.
Você gosta de do tio Lucas?
Gosto.
Gosta nada? Manda um beijo pro tio Lucas lá.
Beijo. Te amo, meu tio.
Beijo, tio, te amo.
Tá bom então, diretamente da casa de Dona Nice, rapaz, tá bocada. A bocada mais boa do município,
hein?
Pega você, homem, homem não.
Quem que vai, quem vai querer bocada de graça aí, hoje, meu Deus do céu?
Manda uma pra mim.
Calma aí.
Manda uma pra mim.
Te amo, meu irmão, muito.
Te amo, Lari, beijo.
Manda uma bocada pra mim. Tá bom, Kiko Nunes, fechou? Fechou.
Fechou, meu irmão. Fechou porque é muita cocada que tem
aqui. Céu de ouro, cocada doce.
Traga pra todo mundo.
Pronto, Lucas, obrigado então aí. Jonas, quer complementar alguma coisa aqui?
Não,
beleza, então. Fechou. Desculpa aí por ter entrado aqui, porque eu tinha que realmente. Hein? Social? Pronto. Pode falar? Alguma coisa assim?
Não, eu posso sim. Eu disse durante a entrevista que eu ia acrescentar mais à frente, né? Acabou que Kiko foi lá pra casa, esqueceu de me perguntar, acredito que ia perguntar. Que eu disse que essa contribuição de 8 anos morando com o Chamara, né? Eu cresci muito como pessoa.
Ah, sim.
Porque é um anjo de Deus, assim como a Proyuma na minha vida e como meus vizinhos, né? Ela já fazia um trabalho social há muito tempo,
mas,
né? Desprovido de política, que as pessoas. Aqui as pessoas não agem
como social política. As informações que nós temos é que é a casa do povo de lá.
A casa do povo de lá, a gente recebe muita gente lá. E assim, eu aprendi, eu cresço todos os dias com isso, Valmir. A gente costuma brigar, nós viramos atores, nós às vezes temos que fingir que tem gente passando mal para poder ser atendido na emergência, né?
Você anda muito com o pessoal lá, acompanhando o pessoal nas filas e tal.
Sim,
e tal,
sim,
tal.
Sim.
Tem trabalho social. Olha lá, olha lá. Passou. Passou antes. Olha lá, tá lá, não. Camisa da seleção brasileira.
Ah, Lula, também, sim, tudo isso.
Apareceu aqui na. Apareceu no telão da Rádio Vida FM.
Ele disse que eu sou caçula dele, né? Deixa eu te falar. Então, assim, isso tem feito crescer como pessoa. As pessoas aqui sofrem muito, Palmin. Talvez você não tenha a dimensão de como é esse sofrimento. Para você ter ideia, hoje a gente chegou numa situação que não basta só marcar consulta, você tem que acompanhar, porque as pessoas chegam lá e não conseguem desenrolar. Sabe, não consegue procurar nada. Tem gente que madruga em fila. Então, assim, hoje ela está se envolvendo na política. Eu gosto até de acrescentar isso aqui. É algo que eu não gosto da politicagem.
Faz à vontade,
não gosto parte. Mesmo. Falei muito com ela, tia, não se envolva. E ela olhou pra mim e falou, e eu conheço essa realidade. Lucas, eu não tenho suporte mais, a gasolina tá cara, eu não tenho nenhum apoio político. E eu não tenho como ficar subindo e descendo, marcando consulta, carregando gente para o hospital. Você sabe que é todo um gasto, toda uma coisa. Então, assim, eu preciso entrar. Nunca pensei em fazer isso na minha vida, mas para continuar ajudando, né, hoje eu vou precisar entrar na política. E entrou, né? Então, assim, fico na torcida com uma pessoa que eu conheço, certo? Acredito no trabalho, já é um trabalho feito. E assim, temos aí demais candidatos, a eleição está chegando. Que vença o melhor, Valmir Brito. Não adianta chegar aqui para você e dizer eu quero que ganhe. Não, o meu voto é para a Dona Marisa, onde ela estiver, certo? Chamaram, meu voto para ela. Mas assim, não adianta eu votar nela porque ela faz para mim. Tem que ser Aquele que faz pelo todo, que tem habilidade de fazer pelo todo. Então, assim, pelos candidatos que estão aí, eu quero deixar um recado. Que quem entrar, ou se o prefeito atual continuar, que, por favor, educação é importante, é fundamental, saúde é fundamental, mas nós precisamos fazer um trabalho com esses jovens. Certo? Aproveitar aí a chegada do delegado que está colocando a cidade no eixo. Muitos jovens que estavam envolvidos com criminalidade saíram da cidade. Então nós precisamos pegar esse jovem. Nós precisamos trazer música. Nós precisamos trazer cultura. Nós precisamos trazer arte, teatro.
Atacar pela raiz.
Nós precisamos trazer anfiteatro para a cidade. Eu voltei a jogar voleibol aqui e Nailton está fazendo, sim, um bom trabalho. Fiquei super feliz. Jovens que eu vi nascer, criança mesmo, quando, sim, eu estava aqui, que estão começando a jogar voleibol. Quer dizer, aquele horário de
texto, trabalho de renovação.
De renovação
é importante.
Aquele trabalho de segunda, quarta e sexta parece bobagem, parece recreio, mas não. Ele está evitando que naquele horário aqueles jovens estejam com a mente aberta para a criminalidade, para uso de drogas, para a prostituição, certo? Então, assim, tem ali hoje, por exemplo, a antiga prefeitura, não sei qual foi o destino que foi dado ali, ali daria um belo anfiteatro, daria um belo museu para nossa cidade, Valmir, ali daria salas para fazer aula de pintura, aula de música, a música envolve...
O próprio Belvedere.
As cidades grandes hoje investem em cultura pro povo. Eu chego aqui em Laje e eu fico triste com uma coisa, com as músicas que eu escuto quando eu passo nas portas dos bares. É só a rocha constantemente. Não tenho problema nenhum com a rocha. Se precisar dançar, eu danço. Vou até o chão. Adoro a rocha. Mas, assim, a gente precisa ter a oportunidade de conhecer...
Uma vez um professor me falou, né? Um grupo de professores tem uma Splinter para faculdade.
Sim.
E a música que o motorista botou na Splinter era quebradeira que não tinha sentido nenhum. E aí um deles, pelo amor de Deus, gente, nós somos um grupo de professores universitários. Como é que a gente pode estar exigindo que toque aqui dentro para a gente ouvir uma quebradeira? Pelo amor de Deus.
Música é arte, música inova, música é letra, música é cultura e música salva. Se você que trabalha com música, você sabe muito bem como esses jovens se envolvem com isso. Gente, muito obrigado mais uma vez. Todos os queridos lajistas que estão me ouvindo aí, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Agradeço mais uma vez imensamente a todos aqueles que colaboraram com a minha trajetória, a todos os meus vizinhos. Sem vocês, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mais um recado. Retirar essa coisa da meritocracia. Lucas, se Lucas chegou, por que você também não pode chegar? Né? É um exemplo bom, bacana de superação, mas a gente precisa também dar condições a esses jovens, melhorar sempre mais educação, saúde.
Oportunizar.
Um beijo. Tchau, tchau.
Ok, tá aí a participação de Lucas aqui no nosso programa. Destaque aqui do município de Laje e outros municípios, na escola, na educação, como ser humano, enfim, em todas as maneiras. Você que tá aí, que tá ouvindo a Rádio Líder FM, tem outra pessoa da nossa comunidade que tem esse destaque? Informe a gente para que seja sugestão de pauta pra gente aqui, tá bom? Tá certo então? Meu caro Danilo, você é destaque, Danilo, porque você pega a palavra de Jesus aí sempre em seus horários. Não é isso, né, Jonas? Jonas é um destaque aqui também. Do entroncamento de Laje.
Que sai aí. Destaque.
Pronto, tá resolvido o problema. Um abraço a todos.
Fechou lá, se a gente encerra o nosso programa. Sou Jonas do meio-dia.
É no site, hein? Essa matéria é no site, o pessoal ouvir qualquer hora daí.
Pronto, então vai ter essa acessibilidade. Você também vai encontrar essa matéria no nosso site, tá certo?